Olá, seja muito bem-vindo ao ContribuinteCast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá 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 e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 19º episódio nós vamos abordar o tema Declaração Única de Exportação. Esse é um tema importantíssimo, principalmente aquelas pessoas que buscam mais informações sobre a operação com exportação. Eu destaco aqui para vocês que, se você tem dúvidas sobre esse tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber, eu já peço a você que permaneça comigo aqui nesse episódio, me fazendo companhia, é claro, e além disso tudo, compreendendo um pouco mais sobre esse tema tão importante para todos nós contribuintes. E já que o assunto é declaração única de exportação, preciso destacar aqui para ti antes que o despacho aduaneiro de exportação, ele pode ser processado com base na Declaração Única de Exportação. Tá aí a importância e a tamanha relevância de tratar esse tema aqui com vocês, uma vez que não se consegue exportar nenhum produto e nenhuma mercadoria ou até mesmo serviço sem que exista aí a chamada TUI, que é a Declaração Única de Exportação. Então, para que você possa compreender como é que é feito o processamento da Declaração Única de Exportação, ela é feita por meio do Portal Único do Comércio Exterior, que é um sistema que ele é integrado no Comércio Exterior, portal Siscomex. Tá? Então, ela também, todos os seus limites, todas as suas formas, elas estão ali descritas na Instrução Normativa 1702 de 2017, tá? Então, eu te ressalto que ela é nada mais, nada menos do que um documento eletrônico que contém ali as informações de natureza aduaneira, natureza administrativa, comercial, financeira, tributária, fiscal e até mesmo a logística dela. Então, ela reunindo esse conjunto de informações, ela informa, ela tem o poder de contribuir para a operação da exportação de todos aqueles bens, aquelas mercadorias e até mesmo aquele serviço que é amparado, né, no caso da exportação. Então, ela vai servir como base para aquele despacho aduaneiro de exportação que deve ocorrer, substituindo os atuais registros de exportação. Então, ela vai ali, de uma forma mais abrangente, né, tratar sobre exportação em um único documento, eu diria. Tá? Essas informações que estão constando ali na Declaração Única de Exportação, elas vão servir como base para que ocorra um controle aduaneiro e administrativo daquela operação com exportação. Inclusive, eu destaco aqui para vocês que, se for realizado posteriormente ao embarque de exportação, ela também vai ter como, vai tratar uma base ali de dados específicos e de forma estatística para se mensurar como é que estão andando as exportações no Brasil. Então, só para que você possa entender e compreender um pouquinho mais, a elaboração da Declaração Única de Exportação, ela possui um modelo próprio, que consta lá no portal Siscomex, e ela vai consistir na prestação entre o declarante e o seu representante. Então, usualmente, isso é realizado pelo despachante, que solicita informações necessárias até para que ocorra aí um controle maior da exportação. Então, nela, podem ser verificados a forma de exportação que foi escolhida pelo exportador, quais são os bens que são integrantes ali naquela declaração única de exportação e também as circunstâncias da operação, tá? Eu lembro a vocês que nas operações com importação, o declarante, ele poderá ser representado no exercício das suas atividades através do despacho aduaneiro por uma pessoa que é indicada ou contratada em conformidade com a legislação. E aqui nós temos o papel do despachante aduaneiro, tá? Para fins de formulação da DUI, você precisa considerar que a unidade da Receita Federal de Despacho é aquela que jurisdiciona o local da conferência e também do desembaraço dos bens. E também, só para que você possa considerar como diferente, a unidade da Receita Federal de Embarque, porque a unidade da Receita de Despacho é diferente da do embarque. Por quê? A do embarque vai ser aquela que vai exercer o controle aduaneiro sobre aquela zona primária de todos aqueles bens exportados quando eles vão sair do território aduaneiro. Então, você precisa indicar a unidade da Receita Federal, tá, de despacho e de embarque dos bens na Declaração Única de Exportação. Então, toda vez que você realizar vendas do mercado interno a não residente no país, em moeda estrangeira, por exemplo, pedras preciosas, semi-preciosas, obras e artefatos de joalheria, por exemplo, vai ser aquela jurisdicionada no local do vendedor. Agora, se for um fornecimento de mercadoria de uso e consumo de bordo em aeronave, embarcação, de bandeira estrangeira ou mesmo brasileira, utilizando o tráfico internacional, é aquela jurisdicionada no local do fornecimento. Uma outra informação que eu destaco aqui para vocês é que em relação às exportações admitidas no regime aduaneiro especial de DAC, vai ser aquela que jurisdiciona o recinto alfandegário que opera com esse regime. Agora, para as demais hipóteses que permita aí uma exportação sem saída de bens do território aduaneiro, vai ser aquela que jurisdiciona o local onde se encontram os bens. E por que essas informações que eu passei aqui para vocês, elas são importantes? Porque essas informações vocês vão precisar levá-las todas no ato do preenchimento da elaboração da Declaração Única de Exportação, tá? Sob pena de precisar cancelar ou mesmo retificar. E a retificação da Declaração Única de Exportação, ela vai ser instruída com nota fiscal e ela pode ser feita pelo declarante, tá? Até 500 mil itens ou web service para as declarações até 999 itens, tá? Agora, quando eu falo que a retificação da DUI ela vai acontecer sem a nota fiscal, ela já pode ser feita e realizada via tela, tá? Então, o passo a passo, gente, a gente tomou cuidado de passar algumas informações lá no nosso material complementar, caso você tenha mais dúvidas sobre a retificação, tá? Por quê? Porque a retificação da DUI, ela, até a apresentação do despacho, essas retificações elas são efetivadas sem qualquer intervenção da Receita Federal. Ou seja, sem uma solicitação que retifique, tá? para que ela seja gerada novamente. Após o despacho, após a apresentação para despacho, toda a retificação que é feita pelo declarante na DUI, ele vai gerar, na verdade, uma solicitação de retificação. Então, ele não vai retificar, ele vai solicitar que seja retificada. Então, vai caber à Receita Federal analisar, deferir ou indeferir. Então, já fica a dica, por isso que a gente levou aí essas informações lá para o nosso material complementar, que você pode baixar de forma gratuita. Agora tem também os casos de cancelamento da declaração única de exportação. E sobre o cancelamento, ela deve ser feita e utilizada de forma excepcional, uma vez que o sistema ele prevê várias possibilidades de correção. Você pode retificar até o despacho. Depois do despacho, como eu falei, você está solicitando uma retificação. Só que para se cancelar, você deve fazer na última das hipóteses, tá? E essa apresentação de carga para despacho somente pode ser feito o cancelamento depois da apresentação da carga do despacho. Então, o cancelamento ele se restringe basicamente a três hipóteses. A primeira delas, quando não é realizado a operação, tá? Por algum motivo, cancelamento, perda de embarque, impossibilidade de atendimento, enfim, alguma exigência fiscal ou administrativa. Aí a operação, de fato, ela não vai ocorrer. Aí ela vai precisar ser cancelada. Uma segunda hipótese é na impossibilidade de retificação. São raros os casos que não consegue retificar as informações que são prestadas ali na declaração única na DUI, tá, gente? Agora, a última hipótese é que ocorra um indeferimento de solicitação de embarque antecipado. Então, a preferência deve ser dada sempre à correção das informações. Por quê? Porque é sempre mais custoso o cancelamento, tá? Então, quando se dá essa preferência à correção de informações que são prestadas no meio da retificação ou da solicitação de retificação, a depender do momento em que ela vai ser executada. Se porventura, por alguma hipótese específica, a retificação ela não for permitida, gente, o cancelamento ele pode ser solicitado sim. Agora, para que ocorra a solicitação do cancelamento, o exportador ele deve estar ciente que, a depender do momento em que ocorra, a solicitação do cancelamento ela vai gerar transtornos. Por quê? Se for antes do deferimento ou indeferimento, ela consegue aí trazer um bloqueio automático da carga que vai impedir o desembaraço da carga ou também autorização para embarque antecipado. Pode surgir o transtorno de quando acontecer da nota fiscal ser utilizada, ela vai permanecer indisponível para a utilização de nova operação. Por exemplo, caso o cancelamento seja realizado sobre a DUI averbada ou enquanto a carga estiver consolidada e manifestada, tá? Só para que você possa entender, o cancelamento de DUI somente pode acontecer quando ele é realizado por tela. Quando ele não conseguir, ele vai ser realizado através do web service, tá? É claro que tem exceção, e a exceção é para DUI averbada. Por quê? Nesse caso, o cancelamento da declaração ela vai permitir que as notas fiscais elas sejam reutilizadas para instruir uma nova DUI. Então, já fica a dica para o setor fiscal da sua empresa em relação a essas notas fiscais, a DUI averbada. E agora eu trago as quatro formas de cancelamento, tá? A primeira delas, cancelamento solicitado pelo próprio declarante, sem necessitar de aval da Receita Federal. Esse é um dos motivos, gente, que acontece quando a DUI está na situação registrada ou desembaraçada. Ou ainda tem aí o embarque antecipado autorizado. Desde que, e ele consegue cancelar, desde que a carga não tenha sido no portal único do Siscomex entregue pelo depositário. Aí ele consegue cancelar sem o aval da Receita Federal. Agora existe também um cancelamento que é realizado pelo auditor fiscal da Receita, quando ele é feito a pedido do declarante. E esse motivo do cancelamento ocorre após a apresentação da DUI para o despacho, mediante o registro da solicitação de cancelamento. Isso está lá no portal único Siscomex, pelo declarante, tá, gente? O terceiro motivo e a forma, na verdade, que se dá o cancelamento, ele se dá na forma em que o auditor fiscal da Receita Federal, ele cancela de ofício, tá? E esse motivo para o cancelamento é quando, após a apresentação da DUI para o despacho, vai ocorrer algumas hipóteses que são previstas na norma para que ocorra o cancelamento. E se, porventura, essas hipóteses que são previstas na norma e que você encontra lá no nosso material complementar, elas estiverem descritas, o auditor fiscal da Receita Federal, de ofício, ele vai cancelar a DUI. E tem também a última forma de cancelamento, que é a forma automática pelo decurso do prazo. E o motivo do cancelamento, quando isso acontece, é quando não é apresentada para o despacho, ainda que após os 15 dias do registro. Agora, nós precisamos falar sobre a questão que causa muita dúvida, principalmente em relação a quem está tratando ali com o despachante. Por quê? Como faz para desembaraçar uma DUI? O desembaraço da DUI na verdade, só para que você consiga entender. Não é que aquela DUI, aquele documento único de exportação, ele vai precisar passar por diversos setores, tá? O desembaraço aduaneiro, quando ele ocorre na exportação, ele vai ser um ato que vai registrar ali a conclusão da conferência aduaneira e autorizando o embarque, seja da carga em via aérea ou marítima, ou ainda da transposição de fronteira, tá? Quando é o caso do transporte dessa mercadoria ser por via rodoviária ou ferroviária, tá? Agora, quando a gente fala sobre o embarque em via aérea ou marítima, ou até a transposição de fronteira através das vias rodoviárias ou ferroviária, quando a mercadoria ela vai ser destinada à exportação, somente pode ocorrer após o seu desembaraço. Então, para que você consiga entender o desembaraço da DUI, a gente precisa primeiro explicar o desembaraço aduaneiro, tá? Quando o embarque ele vai ocorrer no sentido ali, no recinto aduaneiro, é necessário que esse embarque ou até mesmo a transposição de fronteira, ela somente pode fazer após a conclusão do procedimento. E esse procedimento é o que a gente chama de trânsito aduaneiro de exportação, que ele é posterior ao desembaraço. Só para que você possa compreender. No caso da saída do país, daquela mercadoria que ela não foi desembaraçada, os responsáveis estão sujeitos aí à aplicação de sanção fiscal e administrativa. Então, daí a importância de desembaraçar aquela mercadoria. No caso da DUI, quando a DUI ela não é selecionada pelos canais laranja ou vermelho, para que haja aquela conferência aduaneira. Caso for selecionada, ela, né, depois de concluída toda a conferência aduaneira, não havendo divergência, infração ou até mesmo pendência, inclusive, eu destaco aqui a forma do tratamento administrativo que possa impedir ali o embarque. Esse desembaraço aduaneiro é a autorização correspondente para que ocorra o embarque. O embarque, transposição de fronteira, enfim, eles vão ser concedidos ali no desembaraço da DUI. Agora, entenda, poderão existir algumas exigências que vão ser formuladas durante o curso da conferência aduaneira da DUI, que é o que a gente destaca aqui, que é o desembaraço da DUI. Bem como uma conclusão da conferência, quando ela é registrada exclusivamente no módulo conferência aduaneira, lá no portal único, tá? E também quando ocorre pela notificação direta do declarante. Agora eu destaco aqui uma informação para você, que é sobre a interrupção do despacho. Você sabia que consegue fazer a interrupção desse despacho? O despacho de exportação, ele vai ser interrompido, gente, na hipótese de exportação de bens cuja saída do território aduaneiro seja proibida por lei, tá? Tratando de acordo ou convenção internacional firmada pelo Brasil. Quem vai te dar essa informação é o seu advogado tributarista com expertise em direito internacional. Uma outra situação que o despacho ele vai ser interrompido é justamente quando existir uma ocultação de sujeito passivo. Ou seja, ninguém se sabe quem é o real vendedor, quem é o real comprador ou quem é o real responsável pela operação, que pode ocorrer mediante fraude ou simulação. Inclusive, eu destaco aqui o caso da interposição fraudulenta de terceiros. Então, quando isso ocorre, os procedimentos que são estabelecidos lá na Instrução Normativa 1169 de 2011, todos eles são adotados, tá? Agora, é claro que eu preciso explicar aqui para vocês que toda interrupção do despacho, ela deve ser registrada no portal Siscomex. E essa explicação detalhada dos fatos e os fundamentos normativos, elas se justificam para todos os meios. Então, uma dica de leitura que a gente passa aqui para vocês é Instrução Normativa 1702 de 2017. Lá tem todas as informações necessárias sobre a questão do desembaraço da DUI, como também da interrupção do despacho. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK Edu Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba rkedufiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!